Time do Rio, mais seguro. Uma parceria com o Instituto Igarapé.
Agora, 9h16, às quartas-feiras, a gente tem aqui no Jornal da CBN um comentário do Instituto Igarapé sobre temas da segurança pública, esse assunto tão caro ao fluminense, ao carioca, porque a gente passa por poucas e boas aqui no Rio de Janeiro. E hoje, quem conversa comigo é a Melina Risso, que é diretora de programas do Igarapé. Bom dia, Melina.
Bom dia, Roberta.
Melina, a gente está acompanhando a Alerj analisar o porte de arma para deputados, essa possibilidade de os deputados terem o porte. A gente noticiou ontem e hoje que o presidente da casa, o deputado André Siciliano, anulou a votação que havia aprovado o projeto que concede porte e também a prisão especial a deputados estaduais. É uma situação controversa, né? Como é que o Igarapé avalia essa possibilidade do porte para deputados, Melina? Bom dia,
é um prazer estar falando aqui com você e seus ouvintes, Roberta. Essa medida é uma medida bastante polêmica quando a gente observa, inclusive, a centralidade do controle de armas para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro, né? Essa medida, ele não só aprovava porte de armas para deputados, mas também para agentes do DGASE, alguns fiscais, etc. E isso vai na contramão do que a gente tem observado para melhorar a segurança pública. Então, absolutamente controverso. Não só em função da vulnerabilidade que esses profissionais passam a ter quando eles têm porte de armas, como de fato não melhora a segurança pública e não melhora a profissão a que eles estão submetidos, muito menos os deputados, né?
O que foi alegado é que é inconstitucional, né?
Exatamente, até porque isso é de competência do Congresso Nacional fazer essa aprovação. E eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para um ponto. A gente viu essa semana, ali no Distrito Federal, dois profissionais, um policial militar e um policial civil, que estavam no bar e puxaram a arma um para o outro num momento de diversão dentro de um bar, onde um acabou morto e o outro ferido. Então, de verdade, a arma na mão das pessoas, ela não traz mais segurança. Mais do que isso, a gente pode ver esse tipo de tragédia que a gente observou em outros locais essa semana.
A gente percebe muitas vezes na sociedade que o senso comum diz que se a pessoa dispuser de uma arma, ela vai estar mais segura. Mas essa opinião não é a opinião generalizada na sociedade brasileira, né, Melina?
Exatamente. A gente viu, inclusive, é importante tocar nesse assunto, Roberta, porque a gente viu a pesquisa do Datafolha, que saiu no final da semana passada, feita agora em abril, que a maioria dos brasileiros, a gente está falando de 64%, avalia que a posse de armas ela tem que ser proibida, mesmo que depois de toda a discussão do governo federal facilitando o pedido de posse de armas, isso não tem se mostrado como a vontade do brasileiro, né? A gente vai observando, inclusive, o aumento da disposição do brasileiro em ser contrário à posse de armas em relação à pesquisa anterior e, principalmente, quando a gente fala mulheres mais pobres, as pessoas que, de fato, sofrem a violência da arma de fogo. E eu acho que é importante, de novo, porque os políticos são muito sujeitos a essa informação do que a opinião pública tem dito, que é as pessoas, mesmo após a flexibilização das regras para compra de armas de fogo, 80% dos brasileiros dizem que não pretende comprar uma arma e que não acredita que uma população mais armada vai trazer mais segurança. Então, essa é uma boa notícia que a gente observa a responsabilidade da população em relação a esse assunto que é tão polêmico, tão complexo e que, de fato, é um fator de vulnerabilidade e um fator de risco para a situação de violência que a gente observa no país.
E aqui no Rio a gente sabe que isso é tão agudo, né, Melina?
Exatamente. E eu queria trazer mais uma informação, Roberta, para a gente discutir, que é em relação a, principalmente quando a gente fala do Rio de Janeiro, a Alerj já fez duas CPIs sobre armas de fogo.
Armas e munições, né?
Exatamente, armas e munições. E o que a gente observa no resultado dessas CPIs, na verdade, é que parte das armas que acabam na mão dos criminosos, elas são desviadas de paióis da segurança, do Estado, né? Então, tanto da polícia como do Exército, e principalmente de empresas de segurança privada.
Ela começa legal e se torna ilegal, né?
E esse é um fator absolutamente chave que a gente sempre escuta no debate, como se o mercado ilegal ele fosse diverso e separado do mercado legal. Acho que é importante a gente frisar isso. Uhum. Toda arma, ela nasce legal e, portanto, ela acaba sendo desviada, ela tem o desvio do seu curso em algum momento da vida da arma. Uhum. Então, seja pelas forças de segurança, seja por empresas de segurança privada, mesmo fluxos de importação e exportação que não deveriam ser, essa arma acaba na mão da criminalidade. No caso do Rio de Janeiro, as duas CPIs apontam qual é a gravidade do desvio das armas de fogo e como ela alimenta de verdade a criminalidade e o crime organizado no Rio de Janeiro. Então, são armas que muitas vezes estão nas mãos de categorias que têm acesso e que não têm a responsabilidade devida a essas armas.
Uhum. Agora, o projeto ele vai ser recolocado em pauta depois da Páscoa, né? No formato original, a princípio, então vai ser analisado pela Comissão de Segurança da Alerj e não mais pela Comissão de Constituição e Justiça.
Exatamente. Então, ela tem ainda uma nova tramitação, isso volta na pauta. Obviamente, tem uma discussão sobre a constitucionalidade, uma vez que não cabe às assembleias legislativas fazerem uma decisão em relação à posse e porte de armas, isso é de competência do governo federal. E a gente deveria chamar atenção para o que deveria estar sendo discutido e lembrar que no ano passado a Alerj aprovou o plano estadual de controle de armas. E, de fato, essa é uma medida que pode ter resultado efetivo na redução
e
da criminalidade.
Esse plano não saiu do papel, né, Melina?
Exatamente. E esse é o problema que a gente tem no Brasil. Muitas leis, elas são discutidas, elas são aprovadas, mas elas não saem no papel. O que esse plano prevê, é importante que todos nós cobremos dos nossos governantes a implementar efetivamente e mudar o foco da discussão, da Alerj, do que de fato importa e pode tornar a sociedade mais segura, é que ele coloca e ele foca principalmente no mecanismo de controle de armas. E o que significa isso? É ter, desde o momento que o Estado compra qualquer arma para a gente fechar esses canais de desvio de armas, que essa arma tenha uma marcação, então já prevê que no edital qualquer aquisição de armas pelos órgãos de segurança, ela já estabeleça que essa arma precisa ser comprada com chip, e não só as armas, como também as munições sejam marcadas todas, porque aí a gente consegue entender efetivamente onde tem desvio e interrompe esse fluxo de armas que alimenta a criminalidade no Rio de Janeiro.
Então, nesse momento, né, Melina, em que se discute tanto a possibilidade de flexibilização do Estatuto do Desarmamento, que é tão criticada, né, essa possibilidade, porque mais armas em circulação pode significar mais mortes, né? Então, esse
sem
contexto
dúvida
todo é muito importante para a gente entender a gravidade dessa possibilidade dos deputados terem porte de arma.
Exatamente. Mais do que isso, não é apenas que ela pode significar, ela de fato pesquisas que são sérias, com rigor científico, elas mostram que quanto mais armas a gente tem em circulação, isso resulta em mais homicídios. E a gente tem visto que o que alimenta de fato a criminalidade, essas armas que as pessoas acabam utilizando contra a população, ela é fruto, ela nasce legal e, portanto, ela muda o seu curso. É importante a gente controlar o mercado inteiro para ter maior segurança.
Verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, ano passado, à época dessas discussões acaloradas sobre a possibilidade de flexibilização do estatuto, que é o seguinte, é a seguinte frase: quanto mais armas em circulação, maior a possibilidade de uma bala acabar na cabeça do seu filho. Isso eu acho que sensibiliza as famílias na hora de pensar sobre ter arma em casa.
Sem dúvida, sempre é um risco muito grande, quer dizer, a gente está dizendo aqui da situação da criminalidade, mas uma arma em casa também aumenta a vulnerabilidade da família, também aumenta o risco. E aí a felicidade de observar que a maioria da população, de fato, não quer comprar uma arma, mesmo com as regras facilitadas, ela ainda sabe qual é o caminho e que, de fato, a arma não vai trazer mais proteção.
Uhum. Tá bom, então, Melina. Muito obrigada. A gente volta na quarta-feira com mais um comentário do Igarapé.
Então, tá ótimo.
Bom dia pra você.
Com você. Bom dia pra você e pra todos os ouvintes da CBN.
Agora, 9h26.
Uma hora você é motorista.